Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Coifa, um podcast dedicado a contar histórias de cozinha. E nessa edição, a gente bateu um papo aqui com o Rodrigo Levino, que juntamente com os seus pais, montou aqui em São Paulo o restaurante Jesuíno Brilhante, dedicado, né, a pratos caseiros típicos do sertão do Rio Grande do Norte, em uma casa rústica, com artesanato e clima tranquilo. Isso mesmo, Rodrigo Levino, que já toca aí há um bom tempo o Jesuíno Brilhante, e contou pra gente aqui o desafio, né, de planejar, montar e principalmente tocar um restaurante assim com ingredientes tão específicos e como é esse dia a dia. E fica aí, né, principalmente uma dica, né, para quem quer abrir restaurantes, para quem pensa em abrir um restaurante. A história aqui do Rodrigo Levino é muito boa e muito esclarecedora. Então, bora lá, né? Eu sou Cirilo Dias e você ouve nessa edição do Coifa a história e os bastidores do Jesuíno Brilhante.
Bom, primeiro, Levino, muito obrigado aqui por participar, tá nessa rotina corrida, conseguimos finalmente marcar o nosso papo.
Ah, imagina, prazer todo meu, bora aí.
E pra começar, eu queria que você se apresentasse, cara, tipo, contasse um pouco sobre você, quem você é, o que, que você já fez, o que você faz hoje, pra situar um pouco os nossos ouvintes aqui.
Hoje eu sou dono do... Hoje eu toco junto com meu pai, né? O Jesuíno Brilhante, que é um restaurante de comida sertaneja potiguar paraibana, vamos dizer assim, em São Paulo. É o primeiro restaurante nordestino focado nisso, nessa comida do sertão desses dois estados, que era um negócio meio ausente, assim, da cidade, da culinária nordestina presente em São Paulo. Antes disso, eu trabalhei 10 anos como jornalista, comecei minha carreira em Natal ainda, trabalhando na CBN lá. Passei por jornais, por TV, até que em 2008, fez 10 anos esse ano, eu vim para São Paulo e aqui eu comecei, continuei trabalhando com jornalismo, apesar de ser formado em Direito. E passei pela Playboy no ano que eu cheguei, depois trabalhei na Poder, no Portal da Veja, na Folha de São Paulo, na VIP, fui editor, repórter. E há 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos, eu comecei a pensar numa maneira de... Ah, era sobreviver mesmo, assim. Acho que o jornalismo começou a ficar muito afunilado, de um jeito que... buscando outras saídas. E nisso surgiu a ideia de abrir um restaurante, que era um negócio que meus pais já tinham tido há uns 20 anos atrás e estavam aposentados. E eu acabei trazendo eles para cá para a gente reabrir o negócio.
Da ideia de montar o Jesuíno Brilhante até ele sair do papel, quais que foram as etapas e as principais dificuldades?
Bom, eu tive muita ajuda, assim, na época de, enfim, gente que já tinha alguma experiência no ramo, que me deu muita dica, que estava trabalhando com gastronomia, escrevendo sobre gastronomia, né, na minha última fase no jornalismo. Mas, olha, a ideia inicial, inclusive, surgiu, não era nem essa de um restaurante, era uma ideia de um bar de drinks para abrir com um amigo meu e tal, só que aí... A gente acabou vendo que não era viável, não era financeiramente viável, era uma ideia muito boa no papel, mas que no fim ia me tirar de uma coisa que já estava capenga para outra. E nisso, numa conversa, surgiu a coisa de eu falando de comidas que eram da minha infância e que eu não encontrava em São Paulo. Então foi meio estalo de por que não isso, né? Mas dessa conversa inicial, foi um ano e meio até o Jesuíno abrir as portas. As dificuldades maiores que eu encontrei foi primeiro de matéria-prima, ingrediente, porque eu tive que, depois acabei resolvendo que hoje 90% das coisas que eu trago pro Jesuíno, matéria-prima, vem do Nordeste. Então essa foi uma grande dificuldade, assim, tentar entender como eu iria conseguir isso, se eu conseguia aqui em São Paulo, se só trazendo de lá, como armar essa logística. A terceira coisa foi montar espaço físico, e sim, a segunda coisa foi montar espaço físico, reforma, essas coisas dão muito trabalho. E depois, pessoal, treinar, encontrar gente para isso. Mas tudo que eu tô falando, tentando resumir em 3 pontos, mas com subdivisões nisso, né? É tudo demorado, é lento, é trabalhoso. Cheguei a andar mais de 100 quilômetros um só dia em São Paulo procurando fornecedor de queijo coalho, por exemplo. E depois, pra só depois acabar percebendo que não, o melhor era eu trazer do Rio Grande do Norte.
E o nome do jesuíno, ele é inspirado, né, no cangaceiro jesuíno brilhante, conhecido.
Ele é um cangaceiro potiguar, que é lá da cidade de onde eu venho com meu pai, onde eu nasci, que é Patu, no interior do Rio Grande do Norte. E foi uma homenagem que a gente quis fazer a algum ícone da nossa terra, que nem é tão conhecido, inclusive, lá, assim. Então, foi uma forma de tentar resgatar também um nome que era meio esquecido, assim, da nossa cultura. E que é muito ligado ao sertão, né? Que é o foco da cozinha do sertanejo, da cozinha do jesuíno, que é a cozinha sertaneja.
E hoje, assim, quem pensa em abrir um restaurante, a gente até tocou nesse assunto aqui no começo do podcast, é a pessoa... E você deu um exemplo muito bom, né? Que é assim, tem uma ideia muito boa no papel, mas na prática ela acaba se tornando inviável. E muito disso, aí você pode me confirmar, que é assim, que principalmente as leis brasileiras, né, parecem jogar contra o microempreendedor. O que, que mais dificulta a sua vida?
Absolutamente. Isso é uma dificuldade, é questão burocrática. É por isso que eu falei, é uma subdivisão das coisas de botar o jesuíno em pé e tal. Mas a questão burocrática é brutal, assim. Você ter licença, você ir atrás de licença de vistoria, e daí a questão dos impostos, o quanto você vai ter que pagar de imposto, o quanto é ruim para você... As questões trabalhistas ainda pesam muito, porque as leis trabalhistas no Brasil, apesar dessas mudanças recentes, que eu acho que são ruins, mas a base anterior também é ruim, porque ela... contempla um trabalhador que era essencialmente de indústria. E o ramo de alimentação tem um monte de particularidades, de diferenciação de horário, de coisas que nunca foram previstas em lei, então a gente fica muito à mercê disso ainda. Mas sim, é difícil empreender, é difícil você... várias coisas eu não consigo trazer do Rio Grande do Norte porque os produtores são pequenos, artesanais, então tem dificuldade de tirar o CIF, tem dificuldade de escoar a produção para fora do estado porque tem pouco apoio, porque não sabe o que fazer, porque é difícil a venda, essas coisas todas.
E quem pensa em abrir um restaurante ou um negócio próprio, você que é uma pessoa que veio de um ramo completamente diferente do jornalismo e montou uma estrutura grande, assim, a gente já teve convidados aqui dentro do Coifa que abriram sim, mas abriram tipo um negócio dentro de casa. E você foi por um caminho muito mais complexo, né? Que é abrir um espaço físico difícil, cheio de pequenos detalhes para fazer, aluguel, pessoal. E isso é o sonho de muita gente, né? Tipo, quem pensa em abrir um restaurante ou um negócio próprio, o que, que ele deve fazer?
Primeiramente, a resposta é não abra. Assim, você quer muito, o que você tem que fazer é planejar o máximo possível. Perdi muito dinheiro que não deveria ter perdido com decisões ruins, com escolhas burras, com coisas que você vai aprendendo só no decorrer do tempo. Mas planejar o máximo possível, ter alguém que tenha um senso crítico do seu lado, que diga para você o que dali não pode não ser uma ideia boa. E, sobretudo, acho que você tem que planejar um lugar que você queira frequentar. Você abrir um lugar que seja um lugar onde você quer... você frequentaria, que você iria, que você indicaria para os seus amigos. Nesse aspecto, acho que assim, o jesuíno tem um ponto positivo, é que ele foi pensado desde o começo, que apesar de ser uma operação complexa, ter ponto, ter pessoal e tudo, ele é uma operação pequena, ele é um lugar com 27 lugares, e que eu não pretendo aumentar. Então, assim, você tem que... acho que planejar o máximo possível e ter ideia do tamanho da sua ambição. O meu era ter um lugar para sustentar minha família com comida do sertão, que eu pudesse trazer os meus pais para cá e apresentar uma comida nova. É ambicioso, mas ao mesmo tempo em relação a outras coisas é, enfim, um desejo realizável ali. Mas que é isso, requer muito planejamento, muita atenção, muito controle em absolutamente todos os gastos. E... disposição para trabalho, porque não vai ter sossego.
E isso também leva a gente agora à próxima pergunta, que é assim, como que é o dia a dia de um dono de restaurante? Você tem férias, feriados, fim de semana livre? Conta pra gente como que é esse seu dia a dia.
Durante muito tempo não vai ter nem isso, nem de longe, assim, então é melhor esquecer vida social, enfim, qualquer coisa que não seja focado ali, pelo menos por um bom tempo, até que você, se você tiver um sócio, se você, até você conseguir alguém que... A grande dificuldade é encontrar alguém que trabalhe com a mesma dedicação que a sua, que é o dono. E isso é difícil. Então é melhor, mais recomendável que você, mais aconselhável que seja você a pessoa ali dentro, a não ser que você encontre alguém de confiança. E é uma luta. Até hoje eu tô nessa procura ainda e acho que tô encontrando, mas é difícil.
E como que é? Conta pra gente como que é mais ou menos a sua rotina, assim, de...
Até 7 da manhã eu já tô resolvendo entrega de mercadoria, já macaxeira. Hoje, por exemplo, chega queijo de Coalho do Rio Grande do Norte. Eu vou pegar às 9 da noite na Vila Guilherme, porque o caminhão vai só parar, me deixa e de lá segue pra Minas. E isso, e daí vem quer acertar compra, ver estoque, conferir estoque. Tem o que está acompanhando a produção, está acompanhando o desperdício, tem que acompanhar as entregas se chegam em dia. É muita coisa para dar conta, assim. E, sobretudo, tentar acompanhar a qualidade do que é servido, porque essa é a grande luta do restaurante, é a regularidade, é ter todo dia a mesma comida, do mesmo tipo, sem variar e sempre melhor.
E um outro exemplo que até a gente estava conversando essa semana... Que, assim, o cara acha que sendo dono do restaurante, ele vai ficar sentado ali só administrando, mandando e contratando as pessoas. E você citou um caso, por exemplo, que você, um funcionário, faltou e você foi pra chapa, né?
Não, sim. E, olha, mesmo isso de ali ficar só sentado administrando, não vai ser pouca coisa, porque você tem... Enfim, todo dia tem uma demanda de funcionário, de pessoal, de... Um entregador, uma entrega que não chegou, uma mercadoria que está faltando, e você não dá muito, no fim das contas, para ficar só sentado vendo. E mesmo que seja, você tem... Todo dia tem uma questão de acho, sobretudo de pessoal, assim. É difícil lidar com seres humanos, né? Ainda mais em grupo, assim. Todo dia tem alguma questãozinha que, para você ir ajustando, e isso lhe toma um tempo, lhe toma energia também.
E no meio dessa correria, como é que você se mantém atualizado, por exemplo, com tendências gastronômicas, com pensar pratos novos pro Jesuíno?
Ah, tem que achar um espaço, tem que achar um... tem que achar um jeito que, mesmo que às vezes invada um pouco de sua vida pessoal e tal, mas não deixar de pensar também nisso, de como a coisa pode crescer e como você pode expandir a sua oferta, a sua proposta. É bom ter também alguém na cozinha que ajude você a pensar nisso. Alguém que eventualmente já faça um teste, já vá se adiantando, que não pare de ter ideias. Eu costumo emprestar livro, dar livro para os meus cozinheiros, já dei Netflix para ver... Chef's Table, enfim, o máximo de referências possíveis que eu puder fornecer para pessoas vai ser bom para o restaurante. É uma coisa que você pode acordar com quem você trabalha dividindo isso também.
E hoje o Jesuíno emprega quantas pessoas, diretamente e indiretamente?
São 6 empregados, 10 ao todo indiretamente, porque aí tem os freelas, tem, enfim, essas coisas todas.
E qual que é o carro-chefe hoje do Jesuíno Brilhante, o prato que mais sai?
Que é produzida pelo meu pai artesanalmente na casa.
E como que é essa produção que ele faz?
Essa produção ele faz 2 vezes por semana, dá em torno de 1/2 tonelada por mês, mais ou menos. E ele divide isso, enfim, faz um organograma dele lá para ir sempre tendo a produção o mais fresca possível. E é feita toda na casa, do jeito mais artesanal possível. Ele mesmo é quem faz sozinho, volta e meia tem alguma ajuda. Mas a maturação, a cura, é toda feita lá na sombra e tal.
E a base do cardápio do Jesuíno são carnes curadas, miúdos, muito leite, nata, queijo coalho, mel. Se um vegetariano ou um vegano quiser ir no Jesuíno, ele consegue sair de lá satisfeito?
Sim, a gente já tem inclusive no cardápio opções vegetarianas e veganas. Dá pra você for fazer um. Se você for vegetariano, dá pra você fazer um prato tendo como acompanhamento um queijo ou um ovo e mais 2 coisas. Pode ser o feijão e cuscuz, por exemplo. E feijão de corda e o cuscuz de floco. E se você for vegano, dá pra você fazer, sei lá, um prato com, por exemplo, arroz, feijão de corda e cuscuz, ou macaxeira, cuscuz e feijão, arroz, feijão e macaxeira, essas coisas. Dá pra ter uma variação razoável de pratos lá e todo mundo se serve bem.
E qual que é o ingrediente mais difícil de achar aqui em São Paulo para os pratos do Jesuíno? Até mesmo esses que você importa, qual que é o ingrediente mais difícil?
Olha, o que mais a gente se arrisca, assim, às vezes é a nata fresca, porque é o que a gente usa na carne só na nata, que é uma coisa que mais sai do cardápio, e ela vem do Rio Grande do Sul, então às vezes tem algum problema de logística, no Rio Grande do Norte não tem produção industrial dela. Industrial, que eu digo, o volume, são só pequenas queijarias. É muito perecível, a gente não consegue trazer. Do Rio Grande do Sul já tem embalagem, já tem uma coisa mais profissional. Mas volta e meia, a gente, tipo, não. Entrando em falta, que só tem um fornecedor em São Paulo, a coisa complica um pouco.
E hoje, depois de 2 anos, assim, o Jesuíno Brilhante, ele já é uma operação que se pagou? Você já consegue viver dele?
Se o quê?
Hoje o Jesuíno Brilhante, ele já dá lucro, ele já se pagou, você já consegue viver apenas do Jesuíno?
Ah, sim. Mas também, viver na pontinha ali da como é que chama? Da conta, porque não dá pra esnobar muito, assim. É um comércio muito frágil, você tá muito à mercê do cliente, você tá à mercê do movimento, da economia, então não tem como muito se fiar totalmente por aquilo. O máximo que você puder fazer para guardar e para reter dinheiro, melhor.
E você tem alguma história curiosa para contar, por exemplo, assim, de uma pessoa do Rio Grande do Norte que tenha ido ao seu restaurante e realmente, assim, se emocionado por encontrar uma culinária que fez ele matar a saudade?
Tem. Eu falo que isso é uma coisa que é o maior prazer da gente, é ver alguém chegando ali, caindo de fome, né? A gente atende muito, por exemplo, tem uma base boa da nossa clientela que é de médicos e residentes do Hospital das Clínicas.
Uhum.
E a maioria deles é de nordestino, então já teve gente chorando, assim, que descobriu depois de meses, que quase um ano sem ir em casa, na casa dos pais, a comida que era exatamente a da avó, da mãe, estava ali do lado.
Você lembra, assim, exatamente de uma história para contar pra gente, um detalhe?
Ah, eu lembro de história de residente também, de cliente nosso que faz despedida lá, pra, sabe, chora, vem abraçar meu pai, agradece, porque meu pai também é uma figura muito conhecida lá no restaurante, que ele é quem atende os clientes e tal. Mas tem, recentemente teve uns 2 meses atrás, um menino da Bahia, que ele, depois de terminar a residência, voltou para São Paulo e foi um chororô só lá, porque ele almoçava 3 vezes por semana no Jesuíno.
E aí vocês fizeram toda uma despedida pra ele ali.
Não, tem. Aí dá cachaça, dá sobremesa, vai tudo por conta da casa.
Que demais. E vem cá, você sente falta da sua vida de jornalista?
Não, às vezes sinto falta de escrever, assim, mas de redação, dessa coisa, não.
Nenhuma, assim, não voltaria.
Não. Nada me dá saudade, assim.
E aqui em São
Paulo. Agora não.
E aqui em São Paulo, quais os seus restaurantes favoritos daqui para se comer bem e sem gastar muito?
Putz, eu gosto do... Eu gosto de lugares que tem mais ou menos a linha do Jesuíno, que é isso, tentar ter uma comida boa e um preço não... Então eu gosto, para mim, o melhor é o Jiktai, o meu predileto é o Jiktai.
E tem algum restaurante onde você vai gastar muito e mais que vale o investimento?
Aí eu acho que se você for pra um japonês, sim, pra um oriental, sim. Se for um shinzushi da vida, um kan, um pambiki, acho que sempre vale. Mas eu acho que dá pra comer bem em São Paulo sem gastar muito. É só dar uma procurada boa que você vai encontrar coisas que valem a pena e que não são os olhos da cara. O Jiktai é um exemplo disso. Acho que a comedoria do Checho, o mercado de Pinheiros, o balaio do IMS na Paulista, tem esses lugares que aos poucos vão baixando o ticket da coisa, oferecendo comida de muito boa qualidade.
E dentro no Jesuíno também, tem algumas cachaças que você traz lá de Caicó, né? Eu já tomei algumas, assim. Quais são, assim, não vou fazer a propaganda, já fiz a propaganda da casa aqui,
não,
né? Mas eu queria...
Eu trago de uma marca só, que é a Samanaú, mas eles têm 3 tipos, que é a prata, a envelhecida e a ouro. A ouro é o que eu acho mais interessante delas, É, porque ela é uma cachaça que ela só descansa, né? Como chama, ela passa um ano só. Num barril de louro canela, que é uma madeira brasileira. É, e tem um sabor muito interessante, assim, ela é leve, harmoniza bem com todos os pratos da casa. Mas a gente tem essa cachaça lá, e é uma cachaça orgânica produzida no sertão por um produtor amigo nosso, que a gente conhece a produção inteira. Então é muito de garantia.
E agora uma outra pergunta aqui, que é... O seu filho, o Miguel, ele tem algum prato favorito que você faz pra ele, só pra ele no Jesuíno, que você vai pra cozinha e cozinha só pra ele?
O porco de sol, ele só come isso.
E aí?
Ele fala que a coisa que ele mais gosta, ele, na verdade ele é cruel, ele diz que a única coisa que presta no Jesuíno é o porco de sol, porque ele não gosta dos outros pratos. E se deixar, ele come todo dia durante a semana, assim, então tem que ficar brecando. Mas ele gosta de um corte de copa lombo curado.
Ou seja, você já tem aí, né, a pessoa que é o que vai ser o seu bem crítica com relação a tudo, né?
É isso.
E na sua casa, assim, quando você não tá no Jesuíno, não tá ali trabalhando profissionalmente, o que você gosta de cozinhar que não tá no cardápio, mas que poderia estar no cardápio?
Não tem nada. Em casa eu não faço nada de cozinha nordestina, nem parecido. Em casa eu vou fazer macarrão e carne, que é o que eu gosto.
E a gente já tá chegando aqui, Levino, quase no fim do nosso papo. Eu queria que você desse dicas, por exemplo, assim, quem que você se inspira? Quais são os chefes que você se inspira bastante, assim, pra cozinhar?
Ah, eu acho que aqui em São Paulo tem chefes de comida brasileira que são muito sensacionais, assim. Acho que a gente... É injusto até dizer que me inspiro, porque eu não sou profissional, não sou chefe, mas pessoas em quem eu admiro, assim, e que... eu acho que são meio um norte de como você deve manter a qualidade das coisas e como você deve investir no seu trabalho. Acho que o Marcelo Bastos de Quitaia, a Mara Salles, do Tordesilhas, o Marcos Livre, que é o dono da Napoli Centrale, que é uma pizza lá no mercado de Pinheiros, que é dono também do C6 Burger, que acabou de abrir. É um cara muito... tem uma cabeça muito aberta para as coisas, para novidades, mas sem perder as raízes de tudo, de matéria-prima, de origem, dessas coisas. Eu gosto desses trabalhos assim.
Bom, e por fim aqui, né, a gente já está chegando no... é a última pergunta aqui da nossa edição. E já é tradição aqui do Coifa que a gente sempre pede pro entrevistado dar uma dica para quem quiser fazer um prato simples em casa, assim. Se você pudesse dar uma dica de uma coisa muito simples que ele possa fazer na casa dele, que vai ficar... a comida dele vai ficar um negócio meio surpreendente, assim.
Pode testar fazer a carne seca, já que a carne sol é mais difícil de fazer, mas se você compra carne seca para fazê-la na nata, se você não encontra nata, compra a carne seca, dá uma salgada nela, tempera ela, refoga ela na manteiga de garrafa com cebola roxa, e não tendo a nata, não tem problema, prega creme de leite fresco, acrescenta sal, um pouco de noz moscada, bate bem até ficar com boa consistência, mais cremoso, mais firme, e daí você faz o papel de nata tranquilo com isso. Acho que é uma dica boa para você fazer carne seca com nata em casa sem precisar se descabelar atrás de nata fresca.
Bom, acho que é isso, Levino. Cara, nosso papo aqui foi bem rápido, bem direto. Agradeço demais, assim, foi... Essa rotina de donos de restaurantes, assim, é difícil encontrar um tempinho no meio dessa rotina corrida. E eu agradeço demais a sua presença aqui. Muito obrigado, cara. E quem quiser...
Então, eu que agradeço. Foi massa.
E quem quiser ir no Jesuíno Brilhante, você passa o horário pro pessoal.
A Rua Dalvin 180, entre os metrôs Clínicas e Sumaré. Então tem dois caminhos fáceis de chegar lá. Fica entre a Teodoro do Sampaio e a Cardeal Arco Verde.
Então é isso aí. Quem quiser ir no Jesuíno Brilhante, recomendo muito. Então tá bom. Obrigadão, Levino.
É nóis.
Abraço.
Valeu.